Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Enquanto sucediam estes fatos, Ricardo, a causa involuntária deles, estava bem tranquilo em casa de Dona Joaquina. De volta do passeio, saboreou com o amigo o frugal almoço da boa senhora. Ainda estavam à mesa galhofando e rindo, quando ouviram o som do búzio, e pouco depois apareceu-lhes o Simão Pescador, alegre, corado e bem disposto. Trazia várias selhas de cipochas de peixe, uma delas a dela destinada a Dona Joaquina, a quem a Gertrudes a mandava de presente.
— Oh, já está bom? — perguntou-lhe Ricardo.
— Ora, senhor, para bem dizer. Não tinha moléstia, andava banzeiro, mas a moça me trouxe felicidade. Depois daquele dia em que ela ralhou comigo, o senhor bem viu, não há mãos a medir. É peixe tanto que a rede quase não aguenta.
— Está bom, estimo muito.
Depois de algumas palavras trocadas com a velha, o pescador despediu-se.
Adeus sim, a dona.
Ainda vou levar este feixe à casa do comendador, pai da moça.
Bom freguês.
Este fato deixou alguma impressão no espírito de Ricardo, que lembrou-se da cena que assistira domingo passado. Haverá criaturas abençoadas, que tenham o dom de comunicar aos outros sua influência propícia, pensou o moço. Tendo a presença do pescador despertado à lembrança de Guida, Ricardo contou a Fábio o seu encontro pela manhã e o incidente da flor.
Bem, creio que sempre tomamos a praça de assalto, exclamou Fábio.
Não abandonas tua ideia. Ora, se fosse comigo o encontro desta manhã, agora estaria eu almoçando em casa do Soares.
E de que serve isto?
É bom que o dinheiro vá se acostumando conosco, e o meio é chegarmos-nos àqueles que o têm. Receio, ao contrário, que nossa pobreza o importune, indo procurá-lo no meio do luxo. A discussão prolongou-se. Os dois amigos ainda estavam em vão empenhado-la quando chegou Daniel com a incumbência que sabemos. Ricardo, a princípio surpreso pelo convite que não esperava, não hesitou na resposta que o português transmitiu a Guida. Fábio tomando o amigo de parte e instou com ele para aceitar a fineza do capitalista, mas nada deve. Decididamente, assim não iremos para adiante, disse Fábio muito contrariado.
Não tens razão. É justamente assim que podemos merecer consideração, não aceitando uma posição menos digna.
Reflém. Que figura ridícula não havíamos de fazer naquela sociedade?
A mesma que fazem os outros. Nem todos se frequentam a casa dos Soares são a ricos.
De certo. Mas os que não têm um tratamento correspondente ou são amigos ou parasitas.
Nenhum destes papéis nos cabe.
Fábio levantou os ombros.
Tornou-lhe Ricardo.
Não sou desses homens que ostentam um desprendio ofendido pelo dinheiro e odeiam os favoritos da fortuna. Ao contrário, quando a riqueza é honestamente adquirida, eu a respeito e estimo, porque representa a meus olhos usufruto, tão legítimo como brilhante, do trabalho, mas em caso algum lhes sacrificarei minha dignidade. Não me farei cortesão dessa como de qualquer outra grandeza da terra. O lisonjeiro para mim é o eunuco moral. Então um pobre não pode sem baixo relação ter recompensas ricas.
Sem dúvida que pode, quando se estabelece uma certa igualdade social por virtude de alguma causa, como, por exemplo, a amizade, o parentesco, uma posição elevada, a consideração pública, etc. Um escritor notável, embora nada tenha de seu, pode aceitar a hospitalidade do milionário, porque trata de igual a igual. Se este é rei na praça, ele é rei na imprensa. Sua presença, assim como a de todas as outras pessoas distintas, é honra que os ricos solicitam. Nesse caso, tu que tens talento e escreves bem, devias aceitar o convite. Era uma honra que fazias ao Soares.
Obrigado pela ironia.
Onde está a Enia?
Somos dois pobretões obscuros. Eu podia acrescentar de minha parte. E desconhecido, porque realmente eu sou nesta grande cidade. Em casa de um milionário, no meio de uma sociedade habituada ao luxo e às grandezas, qual seria nossa posição? Eu creio que a classifico bem dizendo que faríamos o ponto de transição entre o parasita e o criado, formaríamos o elo desses dois anéis da cadeia.
Com Edeste tão requintada degenera em orgulho. Entendes que não sendo dos primeiros te rebaixas?
É outra fragilidade que eu não tenho, Fábio. E se for orgulho da pobreza, que serve de forro a um fingido desprezo da riqueza?
Não me envergonho de ser pobre, de parecê-lo e confessar em qualquer ocasião. Mas estou longe de fazer da minha pobreza uma espécie de dorna de Diógenes. A falta de dinheiro pesa-me, sem contudo me acabrunhar, e justamente por que ela me pesa, me elevo mais em minha consciência, sentindo-me incapaz de cobiçar a fortuna adquirida por meios ilícitos. Estás, portanto, enganado, meu amigo, não tenho orgulho, mas dignidade. É a mesma coisa com diverso nome. Não, o orgulho é um impulso para elevar-se acima dos outros, a dignidade é a firmeza, que não consente de ser da posição que nos compete. Ora, cada degrau que eu subisse da escada do Soares, era um passo que descia do meu nível. Isolado no meio de tantos convidados, desconhecido naquela sociedade habitual, perguntariam: que veio aqui fazer este sujeito? Prestou um pequeno serviço à filha do comendador, respondei a algum íntimo, se fosse um criado, dava-se uma gorjeta, mas como é um pobre bacharel, convidaram-no a jantar. Tu não conheces a sociedade do Rio de Janeiro, nunca frequentaste. Julgas por São Paulo ou por informações falsas. Conheço-a melhor do que tu, pela razão do provérbio que no olho dos outros veste o argueiro, e não se enxerga no nosso o cavaleiro. Bem sei que esses intrusos de que falo muitas vezes, não só obtenham a tolerância, como se tornam necessários, tocam quadrilhas, fazem dançar as feias, ou exaltam as virtudes dos donos da casa. São os criados de galão amarelo dos ricaços e banqueiros, ou um móvel de palácio, necessário à comodidade e ao bem-estar, como um sofá de estofo, um tapete aveludado, uma cadeira de balanço. Um traste, bem vês, que não tenham consciência do papel que representa, sai dali o tocador de quadrilhas, por exemplo, acreditando que é um amigo da casa e dos mais estimados. Se todos pensassem como tu, não haveria sociedade possível. Se todos pensassem como eu, a sociedade não seria o que é hoje, uma floresta negra, onde o salteador de luva de pelica assalta o homem honesto, onde o assassinato e o roubo tomam tantas vezes o nome de casamento por amor e de aliança por amizade. Já se vê quanto era difícil a missão de que estava incumbido Guimarães. Segundo todas as probabilidades, o filho do procurador não escaparia aquele domingo ao recrutamento que a Queguida o condenara no caso de não apresentar substituto idôneo. Tinha de sentar praça de cavaleiro servente de Miss Troche pelo resto do dia, para destruir os escrúpulos porventura exagerados de Ricardo, e demovê-lo de sua primeira resolução, fora preciso um espírito hábil atilado, que sondasse os motivos de sua recusa e os abalasse. Ora, o Guimarães era a mais positiva denegação dessas qualidades, só tinha viveza para as frioleiras, incapaz de sentir, como de compreender as nobres suscetibilidades da alma do colega, nunca poderia desvanecer-lhe a repugnância. Ao contrário, nenhum tipo tão próprio para arredar cada vez mais o jovem advogado da casa do Soares. O enfatuamento da riqueza. A impertinência do herdeiro a quem a vida do pai retarda o gozo da legítima. A ambiguidade dessa posição no meio de um passado de dívidas e de um futuro de dissipação são faziam daquele moço o contraste vivo e quanto há de delicado no coração e de sensato no espírito. A presença. A simples presença daquele boneco, a torcer constantemente o bigodinho, e a mirar-se todo em si mesmo, quando não encontrava um espelho, produzia em um homem sério e sério efefei de uma lixa moral. Erriçava a epiderme d'alma. Essa fora a impressão que pela manhã, na ocasião do passeio, o Guimarães deixara no ânimo do colega, apesar de trocarem apenas algumas palavras. Guida, pois, Tim. Querendo apressar a apresentação de Ricardo, talvez a tivesse impedido. Se o Guimarães não fosse à procura do moço, porventura um concurso de circunstâncias levaria o jovem advogado à casa do comendador. Entretanto, agora, quem sabe se a situação não se agravou e a dificuldade mudou-se em impossibilidade. A moça não podia prever todos os escrúpulos de Ricardo. Supunha que o obstáculo provinha apenas de uma questão de forma. Entretanto, cumpre confessá-lo, não tinha ela plena confiança na intervenção de Guimarães, o que até então lhe parecera tão usual. Uma simples apresentação, agora se afigurava a seu espírito como um acontecimento, e quase tomava as proporções de um lance dramático. O doutor Nogueira, sentando-se perto dela, tomara sobre a mesa um álbum de paisagens da Suíça. Não tem vontade de passear à Europa, dona Guida, disse-lhe folheando o álbum. Muita, por meu gosto, já teria ido, mas papai prometeu-me que nestes tranos me levaria. Há de ir antes, disse uma senhora sorrindo. É verdade, acudiu outra que tinha compreendido a malícia da observação. E sim o comendador? O fur-deputado baixara a cabeça e parecia completamente absorvido em ver as estampas. Recordava-se do incidente da flor, e não queria provocar segundo motejo, quando procurava apagar a impressão do primeiro.
— Não entendo — dissera Guida fitando seu límpido olhar no semblante da senhora.
— Casando-se, Guida, agora é moda. As moças que podem vão passar a lua de mel em Paris.
— É bem possível que o que me case antes de 3 anos, dona Guilhermina, mas asseguro-lhe que não me lembro disso.
Guida pronunciou estas palavras com a maior calma. As contínuas alusões a este assunto, banalidades com que de ordinário se entretêm as moças, a tinham habituado. Longe de corar ou perturbar-se, como aquelas que sofrem desse fraco, ficava tão serena como se lhe falassem do baile que havia de festejar os seus 18 anos.
Autor, disse o doutor Nogueira em meio solilóquio observando a vista da cidade suíça.
É a pátria do Libertador, de Guilherme Tell.
Guida lançara os olhos à estampa.
A senhora recorda-se do fato? É o assunto de uma das belas óperas do grande maestro, do imortal Rossini. Um elegante escritor francês, Mary, observa com muito xiste que esse primor de harmonia, a música tão sublime do autor da Semiramis, foi escrito sobre um libreto indigesto, sem merecimento até sem gramática.
Isto prova, minhas senhoras, que o coração não precisa para ser eloquente nem de sintaxe, nem de retórica.
Já se repretensionou aqui no Rio de Janeiro essa ópera? Perguntou dona Guilhermina.
Guilherme Tell?
Sim, minha senhora, há muitos anos.
Qual é o enredo?
É com alguns episódios o fato histórico.
Sabe que Gessler, governador da Suíça e homem cruel, aborrecido com a fama de bom archeiro que tinha um camponês, chamado Wilhelm, teve o bárbaro capricho de obrigá-lo a atirar ao alvo em uma maçã colocada sobre a cabeça do filho. Embora tivesse o archeiro plena confiança em sua destreza, a ideia de que uma linha podia fazer dele o assassino de seu próprio filho o enchia de terror. Mas o que não pode a vontade do homem? A flecha arrebatou a maçã da cabeça do menino incólume. Contudo, o pai já tinha outra embebida no arco.
Para que essa segunda flecha? Perguntou o tirano.
Para ti, se eu tivesse a desgraça de ferir meu filho.
Bom bonito, não é, Guida?
É com efeito admirável, continuou o doutor, entretanto a perícia do aleão nada é à vista da destreza dos selvagens do Brasil.
Te faziam coisas incríveis.
Deveras.
Furavam os olhos de um pássaro a voar e flechavam o peixe dentro d'água.
Quizá!
Acuidou dona Guilhermina.
Este ponto indica o lugar onde Guilherme Tell atirou.
Aquele pronunciou aquela palavra que foi o primeiro grito de liberdade de sua pátria.
É então Ipiranga da Suíça. Disse Guida sorrindo.
Justamente, mas o nosso Ipiranga não tem uma fonte, nem sequer uma lápida, que comemore o dia 7 de setembro.
Bajulam-se os reis grandes, mas não se honra a nação. Quando eu for deputado, hei de advogar esta causa, que é a dos brios nacionais.
O doutor voltou à página.
Esta é Friburgo, célebre por sua ermida, que um homem só cavou na rocha viva trabalhando 25 anos, verdadeiro milagre de fé e paciência.
Já ouvi contar um fato análogo, sucedido em Minas, mas esse, a ser verdadeiro, é mais para admirar porque foi um aleijado dos braços que trabalhava com os pés, e assim construiu uma capela.
Desta cidade de Friburgo vieram os colonos que fundaram a nossa cidade do mesmo nome.
Ah, Nova Friburgo! O ano passado lá estivemos, exclamou uma travessa menina.
Ei, Genebra e o seu belo lago!
É a pátria de Rousseau, de Calvino, de Stael e outros personagens ilustres.
Continuou Nogueira para por algum tempo essa viagem a voo de pensamento pelas da pitoresca Helvécia, que ele tinha visitado havia 3 anos. Descreveu o aspecto dos campos e bosques durante o inverno e aquela natureza áspera e desabrida que educa o homem para os grandes cometimentos, ensinando-lhe o trabalho como uma defesa contra o frio e a fome.
Guida e as senhoras o escutavam embebidas, quando Guimarães passou defronte da janela.
Onde iria o Guimarães? Perguntou o doutor com indiferença.
Foi convidar a pessoa que ele ficou de nos apresentar. Respondeu Guida com a maior naturalidade.
A moça ergueu-se para saber o resultado da comissão. O Guimarães vinha nadando em satisfação. De ordinário o porte do moço e a sua compostura manifestavam o enlevo que ele sentia que da própria pessoa.
Naquele momento, porém, era uma aleluia viva.
A filha do comendador e o Guinogueira conjeturaram que o Guimarães fora bem-sucedido, mas cada um a seu modo.
Vem, pensou a moça. Não vem, felizmente, cogitou o doutor. O Nogueira não sabia da penitência que havia reservada ao Guimarães, por isso entendia que o motivo de sua satisfação era ver-se livre do novo e temível competidor, depois de haver delicadamente condescendido com o desejo da moça. Então, perguntou ao filho do procurador.
Às 4 horas, está.
Obrigada, disse a menina apertando-lhe a mão. Estava satisfeito seu capricho, não pensou mais nisso. Poucos instantes depois, Nogueira encontrou-se com Guimarães. Já sei que foi infeliz em sua embaixada. Nada fez como Napoleão, foi só viver e vencer. Tenho ouvido atribuir estas palavras a César, replicou o doutor, mas naturalmente há erro nos historiadores. César ou Napoleão é a mesma coisa, com a diferença de falar um latim e o outro francês. Neste caso, essas palavras que estou devem ser de algum César em português. Mas então o sujeito vem. E o senhor chama isto vencer? Acrescentou Nogueira chasqueando. O Guimarães tinha com efeito vencido, mas não como ele dizia, a maneira de César, em 3 tempos. Vene vivici. Havia nisso modéstia de sua parte. Fora mais do que César, mais do que Alexandre, cortar o Nogórdio com um revés da língua. Não tivera tempo de chegar, nem de ver, e já tinha vencido, bastou-lhe abrir a boca. A coisa se passara deste modo. Próximo à casa de Dona Joaquina, Guimarães encontrou Fábio, este o desenganou. Atordoado, saiu-se o Guimarães com uma pachochada. Quem sabe se o Nunes não pregou algum calote no comendador? Boa ideia, atalhou Fábio a rir. Sabe que mais? Lá vamos comer o jantar do homem. Olhe lá, com certeza, eu me incumbo do negócio. Então às 4 horas. Sem falta.